Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao programa da Rádio Renascença em nome da Lei. Nesta edição vamos tentar perceber da viabilidade e quanto poderá custar aos portugueses a intenção da maioria de esquerda de voltar atrás na concessão a privados da exploração dos transportes públicos de Lisboa e Porto. A medida consta do programa do governo do Partido Socialista e faz parte dos acordos assinados com o PCP e o Bloco de Esquerda. O Partido Comunista já agendou para a semana a discussão em plenário de dois projetos de lei que visam cancelar e reverter os processos de fusão, reestruturação e subconcessão em curso das empresas do MET de Lisboa e Porto, assim como da Carris e da STCP, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. Processos que só aguardam os vistos do Tribunal de Contas e que, pelo menos no caso dos transportes de Lisboa, estão iminentes. Este poderá ser o primeiro ponto de fricção entre os três partidos que viabilizam a nova alternativa de governo, porque Mário Centeno, apontado como o provável futuro Ministro das Finanças, já veio dizer que a reversão desses contratos dependerá do custo que tiverem para o Estado. Também em relação à TAP, há posições diferentes que podem tornar-se evidentes nos próximos dias, uma vez que o PCP apresentou um projeto de lei que visa anular a privatização da Transportadora Aérea Nacional. A TAP é um assunto omisso no acordo dos partidos de esquerda, mas António Costa quer rever o negócio feito com os compradores da companhia portuguesa para que o Estado continue a ter a maioria do capital. Será possível? Quanto poderá custar? A não reversão do negócio poderá ser uma das condições exigidas por Cavaco? São perguntas que ficam para o nosso painel de convidados. E são eles João Amaral e Almeida, advogado especialista em direito da contratação pública, o deputado do PSD Luís Leite Ramos e o deputado do PCP Bruno Dias. O Partido Socialista foi convidado, por razões óbvias, mas optou por não se fazer representar. Eu devo dizer que estamos a gravar este programa no dia em que o Presidente da República recebe os partidos políticos e não é ainda conhecida a sua decisão sobre o governo que vamos ter. Além dos convidados neste debate, contamos também com a participação de um dos nossos dois comentadores residentes, Luís Fábrica, advogado e professor universitário. Bem-vindos. Vamos começar por ver o impacto que poderá ter, voltar atrás no processo de entrega a privados dos metros de Lisboa e Porto e da Carris e STCP. João Amaral e Almeida, advogado, especialista em direito da contratação pública, reverter o processo é possível, mas pode custar caro.
Eu conheço o contrato da Carris, julgo que o da subconcessão da STCP será, não igual, mas muito, muito parecido. O contrato está celebrado, tenho informação que ele foi celebrado no final de setembro de 2015 e que neste momento se encontra pendente do visto no Tribunal de Contas. O que significa que, do ponto de vista jurídico, e é essa a minha perspectiva de análise aqui, o processo de contratação, portanto, de formação do contrato está terminado. E está terminado com a celebração do contrato em setembro deste ano. O que agora temos é a fase da execução contratual. Na fase da execução contratual, qualquer das partes, invocando as disposições legais pertinentes, podem dar por terminado o contrato. No caso do concedente, portanto, da entidade pública, a única possibilidade que eu vejo de fazer terminar o contrato é através da resolução por razões de interesse público que está prevista, de facto, no Código dos Contratos Públicos, no artigo 334. E efetivamente, a lei permite que o contraente público, neste caso estamos a falar, portanto, das entidades que são... porque em Borregoi isto é uma subconcessão. O Estado
é uma subconcessão.
Pronto, o concedente, que é, no fundo, o concessionário que é agora subconcedente, isto é um bocadinho
complexo.
Para simplificar,
vamos falar no Estado e nas empresas privadas.
Exatamente. O contraente público, quando se quiser o Estado, pode resolver o contrato por razões de interesse público, desde que devidamente fundamentado, mas, diz a lei, como aliás seria normal, e até porque são exigências constitucionais, mediante o pagamento ao contraente privado de uma justa indemnização. E, portanto, essa possibilidade está prevista na lei, mas, obviamente, como a Marina começou por dizer muito bem, com os custos inerentes a essa decisão de justa indemnização.
E o que é uma justa indemnização nestas circunstâncias? E depois temos que falar da questão do visto do Tribunal de Contas, porque faz toda a diferença ser antes ou depois do visto, não é?
É verdade.
Bom, a resolução do negócio.
A indemnização é justamente para compensar prejuízos que tenham ocorrido. Mas a lei, neste 334, diz que a indemnização a que o contratante tem direito corresponde aos danos emergentes, portanto, custos que já tenha incorrido na execução do contrato, e lucros cessantes, isto é, as expectativas que tinha de ganhos com o negócio que seria agora terminado. Devendo ainda, quanto a estes, aos lucros cessantes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação de ganhos previstos. É natural que ainda não haja muitos, porque estamos muito no início, ou estaremos muito no início. O curioso é que nem sequer verdadeiramente está, neste momento, a concessão a produzir efeitos. Porquê? Porque estamos na fase do visto do Tribunal de Contas. E enquanto não houver visto, o contrato não produz efeitos. Aliás, estes contratos prevêem justamente que eles só começam a produzir efeitos depois do visto.
E, portanto, as indenizações antes do visto do Tribunal de Contas serão completamente diferentes do que... Eu queria só, entretanto, acrescentar aqui uma informação que me chegou, entretanto, é que o Partido Socialista entregou hoje, dia em que estamos a gravar, dois projetos de resolução para que o Governo, no prazo de 90 dias, proceda à anulação dos processos de subconcessão a privados dos serviços públicos de transportes de Lisboa e Porto.
Enfim, a expressão talvez correta não seja a anulação, porque a anulação dá a ideia de que o contrato
juridicamente
é anulável, um sítio que tem vícios. Mas isto justamente dá-me a deixa para dizer o seguinte: neste momento o processo está no processo de visto do Tribunal de Contas. O visto será dado se o processo for regular. Será recusado se houve alguma nulidade no processo de conclusão do contrato. Ora bem, se houver falta de visto ou se o contrato tiver que ser, digamos assim, rescindido, resolvido nesta forma, na minha perspectiva, está em causa a responsabilidade pré-contratual. Porque há um artigo no nosso ordenamento jurídico, conhecido dos juristas, que é o artigo 227 do Código Civil, que diz que quem negocia e está num processo de negociação tem que concluir de acordo com as regras da boa-fé. E a regra da responsabilidade pré-contratual tanto se aplica nos casos em que o processo negocial se frustra e não chega ao fim, rompendo-se, portanto, as negociações, como também nos casos em que o negócio é celebrado, mas é um negócio nulo, porque há alguma invalidade no seu processo de formação. E isso também implica culpa na formação do contrato nos termos desta norma do Código Civil, com, obviamente, indemnização, obrigando, portanto, a parte a responder pelos danos que causou à outra parte. Depois é uma questão de apuramento de quais é que são, efetivamente, esses danos. Se o contrato já estiver, efetivamente, em vigor, na minha perspectiva, é a norma do 334 do Código dos Contratos Públicos, nos termos em que lhe diz em que há indemnização, inclusive, dos lucros cessantes. Descontando-se benefícios que, eventualmente, tenham, entretanto, ocorrido a favor do subconcessionário.
No caso dos transportes públicos do Metro e da Carris do Porto, uma vez que o visto do Tribunal de Contas está iminente, há a haver aqui um reverso do processo, será já depois do visto do Tribunal de Contas, não parece execuível que seja antes.
A informação que eu tenho é que neste momento o Tribunal de Contas terá pedido esclarecimentos às...
No caso do Porto?
Não sei.
Das duas, não tenho essa informação.
Talvez as duas. E, portanto, ainda estaremos, provavelmente, não vou dizer longe, mas ainda estaremos, não é para já, talvez, a concessão do visto, até porque o processo é complexo e imagino que o Tribunal tenha bastante para analisar.
Bruno Dias, vamos agora ouvir os partidos políticos depois desta opinião jurídica. A intenção do PCP é voltar atrás nestas concessões, independentemente do custo que isto representa para o país. Para todos nós, vamos ser todos nós a pagar isto. Não é?
Há aqui duas questões e duas abordagens que têm que ser colocadas e de facto o Dr. João Manuel Almeida salientou que estamos perante um processo, digamos assim, com etapas que, pela sua natureza e pela qualidade, digamos, da relação contratual, pré-contratual num caso ou de contrato em execução noutro caso, levantam aqui consequências diferentes. Portanto, estamos perante cenários diferentes, com consequências correspondentemente diferentes. Ora, nós colocamos para cada uma dessas equações, digamos assim, um raciocínio que é da defesa do interesse público e da salvaguarda do interesse público em duas medidas. Por um lado, travar enquanto é tempo um processo que nós consideramos que é ruinoso. Não somos só nós. Aliás, é curioso notar que, não fazendo uma relação de causa e efeito, mas fazendo uma relação cronológica dos acontecimentos, há um pedido de esclarecimentos do Tribunal de Contas, pelo menos no caso da STCP do Porto, em relação da parte do Tribunal de Contas, em relação a essa proposta de negócio que o Governo queria fazer andar para a frente, que é no dia seguinte a uma exposição que a Comissão de Trabalhadores apresentou com um conjunto de alertas e dúvidas no sentido de acusações e denúncias muito concretas, desde a questão do preço de referência para se determinar o valor do preço por quilómetro, reduzido para quase metade do seu valor numa questão de poucos meses, a questão de ser impossível praticamente aferir com rigor e transparência os quilómetros efetivamente cumpridos, ou seja, isto é um emaranhado, é uma armadilha para o interesse público, do ponto de vista...
Portanto, do seu ponto de vista é fácil a argumentação de que estes acordos põem em causa o interesse público.
Do nosso ponto de vista, há aqui duas questões que são fundamentais. Uma é, até ao momento em que o contrato estiver eventualmente em concretização, se e quando o Tribunal de Contas desse, digamos, visto prévio favorável a este negócio, se entrássemos nessa situação, então o cenário seria diferente e haveria eventuais custos que teriam sempre que ser dirimidos e havia margem para a argumentação do Estado também para salvaguardar os seus interesses.
Mas deixe-me ver, agora, mas o PC é perentório nesta questão, então só até haver o visto do Tribunal. Por isso, entretanto, surgir
não,
o visto, aí já vamos ter que pensar melhor.
A segunda questão era aquela que eu ia dizer. É que, como mais à frente eu direi em relação à TAP, os eventuais custos que fosse preciso equacionar e colocar em cima da mesa num processo de reversão deste contrato, para que ele não fosse para a frente, os eventuais custos que tivessem que ser equacionados e dirimidos, colocados em crise pelos representantes do Estado, num processo eventual que tivesse lugar, do nosso ponto de vista, seriam incomparavelmente menores do que os custos que um contrato destes com as dezenas de anos e com o impacto de novas parcerias público-privadas, com a experiência de PPPs que nós temos, que é trágica, repetir a dose para este tipo de serviços públicos fundamentais seria do mais negativo que poderia haver. E aí os custos de não pôr em causa esse contrato seriam muito maiores e muito mais graves do que os custos de eventualmente resultantes de pôr em causa esses contratos este e não os permitir que fossem para a frente.
PC, esta é uma questão fulcral no acordo com o Partido Socialista.
Esta é uma questão fulcral na política de transportes e na defesa do interesse público e do interesse do Estado. Quando falamos do setor dos transportes, quando falamos de PPPs, quando falamos de negócios que jogam com o interesse público e com milhões, aliás, é interessante, nós estávamos aqui a falar dos custos destes negócios, mas este ano não tem comigo a portaria, mas saiu uma portaria do governo anterior, o então secretário de Estado, Sérgio Monteiro, a autorizar uma despesa de 420 milhões sem IVA que o privado iria receber nos próximos anos, no metro do Porto. O privado, já partindo do princípio que o negócio iria avançar, o então secretário de Estado, Sérgio Monteiro, faz publicar em Diário da República uma autorização de despesa aprovada pelo governo de 420 milhões, faseada ao longo dos anos. Portanto, estamos a falar também de custos e pesadíssimos, já previstos, fora aqueles que não são previstos, porque os chamados reequilíbrios financeiros são uma história negra no que diz respeito à contratação pública e aos processos de parceria público-privada.
Portanto, o PC está absolutamente convicto de que vai ser possível travar estes negócios?
Nós estamos convictos que é uma questão de vontade política. Aliás, é uma evidência que é uma questão de vontade política. E a defesa do interesse público, como sempre, é uma questão de vontade política que resulta das opções maioritárias do poder político.
Porquê que não avançaram conjuntamente o Partido Socialista e o PCP com projetos de...
Pela parte do PCP eu posso responder. Pela parte dos outros responderão os outros. Eu posso dizer que, pela parte do PCP, nós tivemos uma postura de grande abertura e, neste momento, a proposta que apresentamos à Assembleia da República, como acabou de dizer, vai ser também colocada em paralelo com outras propostas e outros pontos de partida de outros partidos. Nós apresentamos com toda a abertura o nosso ponto de partida e o nosso contributo, sem ter ideias fechadas de que aquela formulação é aquela que tem que prevalecer, sem termos ideias fechadas de que aquela solução que é a nossa é perfeita e acabada. Não, nós damos o nosso contributo. Este é o nosso ponto de partida, queremos discutir na Assembleia este problema de estarmos a entregar ao privado interesses fundamentais no negócio ruinoso.
Independentemente do que custe e já com alguma ideia de que modelo de empresas é que vamos ter ou é para ficar exatamente na mesma?
Nós
admitem entregar a exploração aos municípios?
Nós consideramos que este assunto não pode ser um assunto tabu. E perante o papão que alguém possa agitar de quanto é que isto custa, ignorando e apagando completamente quaisquer outras perguntas, como por exemplo, quanto é que custa não fazer isto, nós não estamos de acordo que a resposta a esta questão que nós colocamos seja não vamos discutir isto porque isto é uma desgraça e vai acabar o mundo. Em relação aos municípios, nós somos muito claros nesta questão que queremos aqui também sublinhar. Seja em relação ao sistema de transportes no Porto, a STCP e Metro do Porto, é curioso notar que a empresa pública Metro do Porto, com uma presença dos municípios da região, é quem tem que pagar a crise, é quem tem que pagar a fatura dos tais 420 milhões de euros sem IVA que o governo mandou pagar. E, portanto, eles que tratem de arranjar o dinheiro, é um bocado esta a ideia do Governo na altura em que decidiu fazer assim. Nós não estamos de acordo com este modelo. Nós não consideramos que tomem lá os transportes e façam-se à vida para arranjar financiamento e para gerir. Isto mexe com outra questão que não está em debate, mas é subjacente a isto, que é o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros,
sim,
que é uma armadilha também para os municípios. O que nós dizemos é que há uma responsabilidade fundamental que o país tem de promover o transporte público e de o defender. Não interessa apenas a quem vai no autocarro que haja autocarros. Interessa a toda a gente. E, portanto, a comunidade, o nosso país, tem que investir de uma forma séria num serviço de transporte público que garanta, de facto, o desenvolvimento sustentado do ponto de vista económico, social, ambiental, energético, o que for considerado. E, desse ponto de vista, os municípios não podem ficar com a responsabilidade e o ónus do pagamento de uma fatura que, notoriamente, não teriam nem têm condições para assumir.
Está claro. Luís Leite Ramos, deputado social-democrata, esta marcha atrás nas subconcessões a privados, que já vimos que o PS também avança com iniciativas legislativas nessa matéria, em que medida é que o PSD vê esta possibilidade? Cada vez mais real, não é?
Não sei. Não sei, porque, ouvindo o professor Mário Centeno, qualquer reversão de qualquer processo de privatização só será feito se não tiver custos para o Estado. Ele disse, se as palavras e as afirmações tiverem valor, e se forem mesmo para representar aquela máxima que o Dr. António Costa gosta de referir, que palavra dada é palavra honrada, não haverá nenhum processo de reversão que tenha custos para o Estado. E como, pelo que ouvimos aqui, provavelmente estes processos vão ter custos para o Estado. E, portanto, se a palavra dada for palavra honrada, não haverá repressões. Aliás, é pena que não esteja nenhum representante do Partido Socialista nesta discussão.
Eu também
poderíamos
tenho pena.
Ouvir da voz de um representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não é a primeira vez. A semana passada, num outro debate, o Partido Socialista faltou a esse debate. Mas, curiosamente, faltou um debate em que estava o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Já não faltou um debate onde estava só um deputado do Partido Social Democrata. E, portanto, isto revela bem a consistência, a compatibilização de pontos de vista naquilo que referiu, exatamente, o facto de não haver uma proposta conjunta. O Partido Comunista avança inicialmente com uma proposta de reversão, agora o Partido Socialista vem a correr a apresentar uma outra. E, portanto, eu relembro dois ou três pontos essenciais. Primeiro, todo este processo de reestruturação dos transportes públicos tem uma razão muito simples, é que os transportes públicos urbanos do Porto e de Lisboa foram acumulando, ao longo das últimas décadas, prejuízos com custos enormes e que têm reflexo desde 2014 no perímetro da dívida pública e, portanto, têm uma influência direta no nosso déficit, e nós sempre entendemos que era fundamental encontrar uma solução que garantisse a eficiência do sistema e que fosse capaz de dar aos utentes um transporte de qualidade.
Oh, Sr. Dr., mas também foi muito por responsabilidade essa dívida acumulada, por responsabilidade dos sucessivos governos que foram feitos orçamentação e, portanto, as empresas tiveram que investir e para isso
contraíram dívida. Naturalmente que, relativamente aos compromissos e responsabilidades que o Estado ia tendo neste setor e que não eram assegurados, nomeadamente a questão do serviço público de transporte, há um conjunto de erros, mas o que é verdade é que estes serviços são tudo menos eficientes. E nós, quando eu digo o governo da coligação, assumiu este objetivo de não só fazer a reestruturação dos serviços, mas sobretudo dar-lhe uma gestão diferente, garantindo o serviço público. O deputado Bruno Dias insiste em alguns aspectos. Eu relembro que, contrariamente ao Partido Comunista, nós entendemos que a prestação do serviço público não deve nem tem que ficar exclusivamente nas mãos das entidades públicas. E, portanto, pode haver, como há em muitos países do mundo, um serviço público de transportes assegurado por entidades privadas. Não temos quanto a isto nenhum tipo de preconceito.
Mas não foi um bocadinho uma opção ideológica esta de entregar a privados? Porque os municípios queriam, não é? Lisboa, António Costa, bateu-se para ficar com os transportes públicos de Lisboa.
O Dr. António Costa, relativamente aos transportes, com muitas outras matérias, foi sempre muito pronto a vir à praça pública dizer que queria. Mas quando lhe foi pedido propostas inconcretas, quando foi desafiado a apresentar soluções, o Dr. António Costa nunca apresentou. E, portanto, quer em Lisboa, quer no Porto, os municípios optaram por não apresentar propostas relativamente à gestão dos serviços públicos de transporte urbano, porque naturalmente que o anterior governo, se tivesse tido por parte quer da área metropolitana do Porto, quer da área metropolitana de Lisboa, propostas concretas, objetivas, consistentes, teria todo o interesse em negociar com os municípios, transferindo-lhe uma responsabilidade que, do nosso ponto de vista, tem todo o sentido, faz todo o sentido que se fique na gestão municipal, como acontece noutras cidades do mundo, e desse ponto de vista não há absolutamente nenhum preconceito ideológico. O único preconceito que havia é que era preciso fazer qualquer coisa, porque os transportes públicos em Portugal eram e são, até o momento, um fator de preocupação e, sobretudo, um custo enorme para os contribuintes, para o Estado, e, portanto, encontrar soluções mais racionais, mais satisfatórias, sem pôr em causa o serviço público, naturalmente que é uma preocupação e um objetivo importante, e eu julgo que todos os portugueses perceberão esta preocupação e este objetivo.
Luís Fábrica, nosso comentador residente, também um conhecedor de direito público, a sua opinião sobre esta possibilidade de reversão dos contratos de subconcessão dos transportes públicos de Lisboa e Porto e o impacto financeiro que poderão ter?
Eu aqui acho que o João Manuel Almeida já disse o que havia para dizer. É evidente que possível é, do ponto de vista jurídico, haja quem pague. Essa aqui é a questão. Haja
pagamos
quem
nós, não é?
Pagamos nós. Isso aí não há dúvidas absolutamente nenhumas. Aliás, é importante também termos aqui um aspecto. Vamos pôr um pouco no lado do mau. Isto é do investidor, que é o mau, que é sempre o indivíduo completo, o capitalista de charuto na boca, etc. Nós temos um problema grave de desenvolvimento e desemprego em Portugal. E, portanto, temos que criar emprego. Das duas, uma. Ou é o Estado a criar emprego, ou é o privado a criar emprego. O Estado a criar emprego, não estou muito bem como é que vai fazer. Há setores em que a máquina do Estado já tem gente a mais e, portanto, não podemos esperar que haja acréscimos de emprego no setor público. Não creio que sejam valores significativos nos próximos anos. Então, vamos ter de confiar nos investidores para criar emprego. A melhor forma de realmente atrair investidores para este país, e realmente é preciso dizer que em Portugal nós temos sequiosos de investimento, os nossos capitalistas, entre aspas, do burgo, estão descapitalizados, e, portanto, vamos ter de atrair gente de fora. A melhor forma de atrair gente de fora é o seguinte: olha, vocês vêm para cá, participam num concurso, agora, se ficam com o contrato é não celebrado, é que não sabemos, vai depender do partido que aparecer pela altura. Eu acho que isto é absolutamente inacreditável. Os contratos são celebrados com o Estado, não são celebrados sequer com o Governo. O Governo aparece lá, porque, enfim, é a entidade que vai subscrever, mas os contratos são com o Estado português. E o Estado português continua, desde há 800 anos cá anda. Se cada vez que há uma mudança política ou partidária, se vai pôr em causa os compromissos assumidos pelo Estado português, Deus nos livre, só um investidor completamente louco, empresários completamente avessos a qualquer lógica de funcionamento de uma economia de mercado, é que vem cá pôr o dinheiro. Porque, repare, só nós não estamos no princípio do contrato, a meio do contrato, desculpe, não estamos no princípio do procedimento, nem a meio. O procedimento concursal praticamente acabou e, portanto, celebrou-se o contrato. E agora vem dizer, agora vamos voltar tudo ao princípio. A mensagem que se está a passar a quem quer investir em Portugal, e nós voltamos ao ponto de partida, necessitamos desesperadamente de gente que investe em Portugal. Uhum. Desde logo na área dos transportes, porque senão os contribuintes vão ter que continuar a pagar a fatura. A melhor forma de lhes dizer não ponham cá o dinheiro é esta. Porque, de facto, o que isso significa é que, repare, há muitos países que estão na mesma situação que Portugal e querem atrair o mais possível investimento estrangeiro para diminuir o desemprego e para desenvolver o país. Se esses países forem mais simpáticos, entre aspas, ou pelo menos não criarem entrave e com honrarem a palavra dada ao menos, é evidente que vão ganhar vantagens competitivas em relação ao Portugal. É evidente que nós podemos, como disse o senhor deputado há pouco, nós podemos ir para tribunal, para a arbitragem, fazer-lhes a vida negra, etc. É a última vez que os apanhamos cá.
Pois estamos a falar depois, de investidores espanhóis, não é? As empresas,
seja quem for, não interessa.
Os subfuncionários,
seja
que são todos.
Seja quem for. Se nós vamos, repare-se, vamos pôr um pouco na pele deles. São empresas que fazem o seu trabalho legítimo e que investem em Portugal, podiam investir noutro sítio, ganharam um concurso, querem executá-lo ou querem, obviamente, prestar um bom serviço e querem ficar com a sua parte de lucro, etc. E agora vejo dizer que não é nada disso. Agora vamos todos para o tribunal porque nós não vos temos pagar sequer aquilo que vocês pensavam que iam receber. É aquilo que eu estava a dizer. Até o Estado português vai preparar-se para ter vários anos de litígio em tribunal e é a última vez que os apanha cá. As consequências brutais que isto vai ter E não vale a pena aqui, não vale a pena aqui falar, não vale a pena falar. Isto não é uma PPP, isto é uma subconcessão, ou seja, um Estado. É o contrato mais banal deste mundo. O Estado continua a ser o proprietário do serviço, propriamente dito.
Como
simplesmente entrega a sua gestão, que aliás até o momento tem sido má, entrega a sua gestão a privados. E portanto agora vai haver privados que vão gerir um bem que é do Estado e que continuará a ser do Estado. Nós não, os transportes públicos de que estamos a falar não passam para os, excetuando o caso da TAP, mas que é um caso típico, mas nos casos de subconcessão, todo o proprietário continua a ser o Estado. Simplesmente o Estado entrega a gestão deste serviço a particulares. E pergunta-se, a gestão deste serviço tem de ser executada por entidades públicas? Eu diria, porquê? Isto faz-nos voltar àqueles tempos em que até se pensava que a televisão tinha de ser do Estado. Obviamente que agora muitas televisões não são do Estado, e aliás, se não houvesse nenhum Estado, também se calhar não se perdia muito, e o mundo continua a andar como andou, e Portugal também como andou. Portanto, não vale a pena agitar aqui um papão das PPP. As PPPs foram inacreditavelmente mal feitas. Aliás, devo dizer que este governo, se calhar, pecou pelo excesso. Se calhar até viu algumas PPPs que até podiam ter sido perfeitas, mas foram muito mal feitas. Houve realmente processos mal negociados e houve PPPs e muitas correram mal, depois estão a ser renegociados e todos estamos convencidos de que o processo não correu bem. Mas aqui estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Não vale a pena misturar e confundir as pessoas. Aqui estamos a falar de uma subconcessão.
Mas seja, muitos custos continuam a ser do Estado. Por exemplo, em caso de greve, os custos são para a entidade que faz a concessão.
Coisa que hoje não acontece.
Pagamos
coisa
nós todos.
Que hoje não acontece.
Hoje pagam os contribuintes.
Ou é que hoje os contribuintes não pagam o dia de greve.
Não pagam.
Já pagaram passes. Já pagaram passes.
E amanhã não pagam passes.
Como é que se pode justificar? Só gostava de acrescentar isto. Como é que se pode justificar, sob qualquer ponto de vista, que nos últimos anos tenha havido mais de 1000 pré-avisos de greve nos transportes? Repare-se, gostava de concluir desta maneira.
É essa a questão?
É esta a questão.
É muito interessante que seja essa
mas,
a questão.
Mas eu vou explicar porquê. Deixa-me explicar porquê. Nós temos assistido nos últimos tempos à ideia da direita dos interesses e do Bloco Central dos interesses, que no fundo são expressões que querem significar o seguinte: a desagregação do interesse público, enquanto bem geral da comunidade, em interesses sectoriais que depois são prosseguidos pelo Partido A, pelo Partido B, pelo Partido C. Eu acho isto absolutamente condenável, a desagregação do interesse público e a perda da noção do bem comum. Mas isto de que se acusa a direita? E com razão, em muitos casos. A esquerda está a mostrar exatamente isso. O Partido Comunista está interessado na reversão destes negócios unicamente porque é o seu eleitorado, seu setor e é o seu interesse. Não é um interesse público, é um interesse de quem, na verdade, por motivos que não vale a pena aqui discutir, lhes interessa conservar o domínio sobre os transportes. Porque se a privatização for ao lei...
Eu
acho isto profundamente lamentável porque... Deixa-me acabar. Eu acho isto profundamente lamentável porque a lógica do interesse público, o interesse geral da comunidade, na verdade, desapareceu. Aquilo que acontece... Aliás, deixa-me acrescentar outro aspecto.
Mas, Luís, conclua.
Vou só concluir. O Bloco de Esquerda agora quer acabar com a avaliação dos professores e com os exames, não sei o que mais. Cada um puxa pela brasa ao seu bloco eleitoral. Agora, o que é lamentável é que tudo isto aconteça. À esquerda e à direita. Ambos.
São todos iguais.
São
desse
todos
ponto de
iguais.
Vista.
Todos.
Então, se me permite, eu quero começar desde já por dizer que não me revejo nesta abordagem caricatural, redutora, simplista, com que se está a tratar um assunto que é, do ponto de vista do interesse do Estado e de uma discussão política e do ponto de vista jurídico, um pouco mais profunda do que esta ligeireza que acabámos de ouvir. E quero até dizer que, como eu não estou à espera que este senhor professor pense como eu, também partia do princípio que este senhor professor não pensasse que eu sou como ele. Portanto, esta lógica das mercearias partidárias e dos interesses de eleitorado, etc., poderá servir para outros, mas por acaso é um barrete que a mim não me serve. E por isso eu queria só salientar que quando nós falamos de mudanças político-partidárias que resultam em compromissos que são postos em causa, eu quero aqui mandar um abraço aos ouvintes da Renascença que ficaram com os salários cortados. E que ficaram com as pensões de reforma cortadas e que tiveram o seu contrato e o seu acordo de empresa posto em causa, metido na gaveta, porque houve um governo que foi para o poder e disse os compromissos assumidos são coisa que já lá vai. Mas é que é interessante, é que toda a gente se quer pôr no papel dos capitalistas, mas ninguém se quer pôr no papel do povo. E quando nós falamos dos custos para o erário público, eu quero aqui dizer que não custa nada fazer brilharetes com os dinheiros dos outros, porque em relação à indemnização compensatória que foi paga à Fertagus MST, que é privado, foi 37 cêntimos por passageiro transportado. E à CP Lisboa e Metro Lisboa foi 2 cêntimos, comparado com a 37 do privado. Entretanto, e vamos a seguir falar da TAP, é muito interessante que a gente fale da TAP.
Se não concluírem, não vamos falar
Vamos
da
falar
TAP.
De um senhor, que é o senhor Humberto Pedrosa, do Grupo Barraqueiro, que recebe agora 10 milhões de euros de dinheiro que devia ter ido para o metro público. E é muito interessante, agora de fazermos brilharetes e apontarmos os capitalistas como grande
Luís
exemplo
Leite Ramos, tem que ser telegráfico.
É muito rápido. Eu percebo este incómodo e esta até agitação do deputado Bruno Dias, porque realmente o professor Luís Fábrica tocou na ferida. O grande empenho do Partido Comunista nesta questão dos transportes tem a ver com CGTP, tem a ver com aqueles sindicatos que fizeram mais de 1000 greves preocupados com o interesse dos utilizadores.
O direito à greve é um problema aqui.
Deputado Bruno Dias, eu deixei-o falar tranquilamente.
O direito à greve é um problema aqui.
Se me quiser ouvir. E, portanto, eu percebo este incómodo.
Mas eu não percebo.
E o que é interessante, ver agora o Bloco de Esquerda a reunir com as Comissões de Trabalhadores, ainda anteontem, quando vimos na reunião de Comissão de Trabalhadores da TAP, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda envolvidos diretamente na luta.
Fomos convidados.
Para,
se eu não
para,
foi, mas eu fui.
Para disputarem este espaço. E esta questão, e muitos dos problemas que o setor de transportes teve nos últimos anos têm a ver com a forma como o Partido Comunista, e em particular a CGTP, utilizaram o direito à greve para penalizar os portugueses e criar dificuldades às empresas.
Mas quer proibir?
Foi uma forma irresponsável, unicamente para testar e mobilizar o seu potencial de luta.
E agora
o seu
que
está claro, João Amaral e Almeida, temos que concluir, fechar aqui, senão não podemos ir à TAP.
Eu queria dizer só o seguinte, eu tenho que concordar num ponto. De facto, e até digo isto aqui ao senhor deputado Bruno Dias com toda a honestidade, nem estou próximo das suas posições políticas, mas tenho que aceitar uma coisa, que de facto a resolução por razões de interesse público corresponde a uma nova leitura do sentido concessório que o Estado tenha eventualmente anteriormente
tido. Desculpe, só inciso, doutor, só chamar a atenção. Pode ser essa uma das opções do Estado, pode ser outra via de chegar ao mesmo objetivo.
Qual pode ser outra via?
No fundo, o que eu estou a dizer é, pode haver uma nova leitura, à luz de uma nova concessão para a nova política de transportes que o Estado, neste momento, por força das razões políticas que estão neste momento preponderantes no poder político. É obviamente uma nova concessão do interesse público. É legítimo. Com certeza. Tem as consequências que, do ponto de vista jurídico, já há pouco descrevi, em termos de indemnizações. Portanto, honestamente, não me revejo nessa nova visão.
Mas admito o argumento
mas
a possibilidade.
Sim, que uma nova concessão do interesse público, da política pública de transportes, não passe por a manutenção destas concessões, que essa seja a razão de interesse público que terá que ser fundamentada para fazer esta resolução.
Isto é dirimido em tribunal.
Tarde, mais pesadas as consequências.
Com certeza.
Claro. Quanto mais tarde, pior.
Serei o primeiro
se não houver acordo entre as partes, isto é dirimido em tribunal arbitral e depois eventualmente haverá recurso para os tribunais.
Diria que a própria rescisão, a própria resolução do contrato, inclusive se não estiver bem fundamentada, o concessionário pode inclusive pô-la em causa e portanto dizer esta resolução é ilegal porque não corresponde ao interesse público ou não está fundamentada. Se não for por aí, depois é uma questão da discussão do quanto da indemnização, se são mais milhões, menos milhões.
Ou nenhum milhões.
Vamos agora.
Mas é pouco provável.
Falar da TAP, a dar aqui alguns factos para quem ande mais distraído relativamente a este tema. A TAP é um assunto omisso no acordo dos partidos de esquerda, não terá havido concordância suficiente para que a questão constasse do acordo, mas o programa de governo do Partido Socialista prevê que o Estado assegure 51% do capital e já depois de concluído pelo atual governo o negócio da venda da maioria do capital ao consórcio de Humberto Pedrosa e David Neeleman, António Costa veio dizer que é possível e razoável que a companhia fique como o PS pretende, com 51% do seu capital nas mãos do Estado e 49% nos privados. Humberto Pedrosa, o novo sócio maioritário da TAP, admite negociar, mas, claro, com contrapartidas. O PCP apresentou, entretanto, um pedido de urgência para que o Parlamento aprove a revogação do acordo de privatização. Importa referir que a autoridade da concorrência deu o aval ao negócio. Ficam agora a faltar o parecer definitivo da Autoridade Nacional da Aviação Civil, que irá pronunciar sobre a conformidade do consórcio formado por Humberto Pedrosa e Neeleman à luz do Regulamento Europeu sobre Transporte Aéreo, e falta também ainda o visto do Tribunal de Contas. João Amaral e Almeida, temos aqui uma situação idêntica à do visto do Tribunal de Contas no caso da concessão a privados dos transportes rodoviários. Temos um antes e um depois com custos diferentes, se decidir decidir voltar atrás neste negócio?
Na minha perspectiva, aqui há claramente diferenças. Até porque, no caso da Carris, da STCP, estamos a falar de concessões, como já foi aqui sublinhado pelo professor Luís Fábrica. Aqui estamos a falar de uma privatização, portanto, uma alienação do capital social que estava nas mãos de uma entidade pública e que é comprado por um privado. Nesta perspectiva, interessa ver o que é que efetivamente o processo de privatização estabelece. E, mais uma vez, de um ponto de vista puramente jurídico, é essa aqui a minha análise,
a minha função,
independentemente, obviamente, a minha opinião também, mas não é ela agora aqui chamada. De facto, no caderno de encargos desta privatização, há uma norma que me chamou a atenção quando esta questão veio para a luz do dia, que é de que o Governo se reserva o direito de, em qualquer momento e até à decisão final, suspender ou anular o processo de reprivatização, sempre que razões de interesse público justifiquem. Não é agora a questão dos interesses públicos, porque na minha perspectiva o interesse público pode agora ter uma nova leitura, de facto, pelas forças políticas que têm o poder para o interpretar, maioritariamente, uhum. e considerando que as razões de interesse público justificam esta suspensão ou até a anulação do processo de privatização. A mim o que me parece é que se calhar já não estamos no momento em que isso possa ocorrer, porque o Caderno quer dizer que era até à decisão final. E na minha perspectiva seria a decisão final antes da celebração do contrato. Isto é no momento em que o Estado resolve dizer a privatização se facto é entregue a fulano ou cicrano. A partir do momento em que o contrato começa a produzir os seus efeitos, e a partir do momento em que ele está celebrado e começa a produzir os seus efeitos, não julgo que seja por aqui que se possa fazer esta anulação do processo de reprivatização. É claro que isso significa ter que fazer uma nova lei. E penso que esse é o objetivo do Partido Comunista neste projeto que apresenta à Assembleia da República. Não lhe chamaria um cancelamento e uma reversão do processo de privatização, mas isso é uma questão de nomenclatura, mas obviamente, portanto, é impedir que a privatização possa continuar, que o contrato de privatização possa continuar a produzir os seus efeitos, mas mais uma vez sujeito, digamos assim, às consequências das indemnizações que são devidas, não é? Pela proteção da confiança que tinha quem, efetivamente, comprou.
E estamos aqui a falar de valores muito altos, além da devolução dos 150 mais 20 milhões que já terão sido entregues pelo consórcio à TAP, não é? Depois há as indenizações.
Com certeza, o problema aqui é mais uma vez a questão de saber se há ou não há danos emergentes que são causados a este consórcio que adquiriu as ações o capital social da TAP e, obviamente, outros lucros que estavam previstos e que agora são frustrados com esta
reversão. E se não estivermos a falar numa reversão da privatização, mas numa alteração do capital, porque o Partido Socialista...
Isso é sempre possível, como é óbvio. Repare, eu lembro que o outro governo, não este o que está ainda em gestão, o anterior governo, também, quando chegou, também negociou muitas das concessões rodoviárias e houve um problema, inclusive, das indemnizações. As PPPs, provavelmente, foram negociadas para tentar reduzir custos. Eu também julgo que as partes podem sentar-se e, se houver abertura da parte do privado para abdicar de 61% do capital da TAP para passar a ser 51% ou 49% ou 48% ou o que entender, obviamente, à luz dos interesses que eles terão para a companhia, é uma questão de negociação e acho que o bom senso vai imperar no final nessa matéria.
Luís Leite Ramos, admite que a privatização da TAP ainda possa fazer marcha atrás?
Se acreditar na palavra dada do Dr. António Costa, o que vai acontecer é que, se ele por acaso chegar ao governo, é que irá negociar com a Gateway uma eventual redução da participação desta empresa no capital da TAP. Os sinais têm sido muito contraditórios, mais uma vez. Não temos também a oportunidade de ouvir o Partido Socialista aqui sobre esta matéria, mas a questão que o Dr. António Costa propõe é uma questão curiosa. A TAP tem 500 milhões de euros de capitais próprios negativos e tem uma dívida de 1.000 milhões. Precisa urgentemente de investir na compra de aviões. Aliás, os problemas da operação têm muito a ver com a ineficiência destes aviões, os gastos do combustível. As operações têm tido problemas por falta de capitalização e de investimento.
Já nem tinha dinheiro para pagar salários, se não fosse esta
questão. E a questão dos salários é um outro problema, porque, na verdade, a operação, quer em Angola, quer na Venezuela, onde, eu não sei se os telespectadores sabem, mas a Venezuela deve 100 milhões de euros à TAP. Provavelmente a TAP nunca mais os vai recuperar. O que o Dr. António Costa propõe é dizer, chegar à Gateway e dizer, os senhores agora não vão deixar de mandar na TAP, quem vai mandar vai ser o Estado, nós vamos ficar com 51%, vão ficar com 49% e vão ter que ajudar-nos a pagar ou a recuperar a TAP. Qual é o empresário, o investidor, uhum, que aceita um negócio desta natureza? Eu julgo que ou há aqui uma ingenuidade injustificável e inaceitável por parte do Dr. António Costa e do Partido Socialista em propor um negócio destes a investidores, ou então estão a brincar connosco. Estão a brincar connosco porque, na verdade, a TAP precisa de investimento. O Estado ficou 51%, vai buscar esse investimento aonde?
Onde?
Onde é que o vai buscar? E, portanto, a questão que se coloca é, eu acho que este debate precisa de outra seriedade.
Onde é que vai buscar e depois como é que pode injetar capital
acompanhar
europeias?
Mas aproveito também para perguntar onde é que foi buscar agora. É porque foi buscar ao sítio do costume.
Aonde?
Pois,
diga lá, explique melhor. Diga lá, formule melhor a pergunta.
Eu explico. Isto é muito simples. Nós estamos perante uma situação em que os credores que até hoje tiveram relações com a TAP do ponto de vista do financiamento da companhia, financiamentos de médio e longo prazo, algum financiamento de curto prazo, a gestão até recentemente optou por transformar a dívida em dívida de curto prazo e assim chegámos os tais 1.000 milhões de euros de dívida, sim, que falavam agora. Praticamente metade ou mais tem a ver com o leasing operacional dos aviões. Portanto, isto não é bem aquela dívida da pessoa que está a dever e não paga. Estamos a falar de leasing operacional, que não é exatamente a mesma coisa de uma dívida qualquer.
É dívida. Depois, é dívida.
Pronto, lá está.
É dívida, pois.
Como
nas economias de mercado,
como
gente, é dívida.
Como estamos aqui numa conversa de banco de jardim, não há cá jurisdição
nem
nada.
Não, isto não é conversa de banco de jardim.
Pronto. Então, como não é, eu queria só repor a verdade dos factos e o rigor das afirmações. Nós estávamos perante credores do ponto de vista do setor financeiro que até agora tinham uma relação com a companhia e que exigiam, do ponto de vista da sua própria garantia dos seus interesses, medidas relativamente ao controle financeiro da TAP que eram fundamentais do ponto de vista desses credores, uhum, desses bancos, muitos deles portugueses, para continuarem a emprestar, isto é, para renovarem o financiamento que estava agora a vencer em termos das maturidades. E foi por isso, aliás, que em outubro, o deputado não falou disso, mas o governo fez uma alteração já em processo de venda direta, portanto já não havia cá concorrentes e nessa altura ninguém falou em indemnizações dos outros que ficaram pelo caminho. Alteraram o contrato de venda direta para permitir mecanismos de garantia e de acompanhamento por parte dos financiadores para que no futuro continuassem a ter um empréstimo ou vários empréstimos à TAP, neste caso com garantia do Estado português. Com garantia do Estado português, potencialmente comprometendo dinheiros públicos até um limite superior a 500 milhões de euros, o que significa que, de acordo com este plano, era entregar ao privado, fosse ele quem fosse, e depois cá estaríamos nós para, revertendo o negócio, pagando a fatura. Quanto é que custa não privatizar a TAP? É a pergunta sacramental. Voltamos à mesma. Quanto é que já custou este caminho de privatização?
Mas diga-me uma coisa, o Partido Socialista não quer ir pelo caminho que o Partido Comunista propõe.
As posições dos partidos são conhecidas.
Portanto, bem, sim, está bem, mas...
Quando o PCP... Quando
há
o PCP,
acordo no que há acordo não e não há acordo.
Não
há acordo.
Sobre esta questão não há acordo.
Nós, lá está. É porque, embora para alguns possa parecer estranho, esta questão...
Mas o PCP pode acabar por viabilizar uma solução de mero redução de capital da parte do acionista privado?
É que nós estamos numa etapa em que há um contrato de venda que foi autorizado por uma resolução do Conselho de Ministros por um governo demitido e em funções de gestão no dia 12 de novembro,
a decisão da privatização e de entregar isto ao privado foi tomada antes das eleições.
A 24 de julho.
Mas se me permitem, este
governo de gestão está a completar o processo. Ele não toma uma decisão com caráter inovador. Vou tomar a decisão de fazer a privatização. Não é isso.
Mas uma coisa é...
Está apenas a concretizar.
No limite isso podia encaminhar-nos até ao programa de governo. Há uma decisão, está aprovada, avançou.
Sim, mas a decisão não é deste governo que está em gestão. A decisão é do governo anterior.
Então porquê? Que é uma resolução do Conselho de Ministros. É um ato gratuito e leviano, um Conselho de Ministros.
Temos de concluir, estamos a chegar ao fim do tempo, ainda quero ouvir o
Dá ordem à par pública para vender a companhia.
Tem que
quem
concluir.
Vende não podia vender. E quem compra não podia comprar.
O processo de privatização da TAP começou em 2012.
Por não
um governo
começou
legítimo,
nada. Começou
em 99, começou
em 99,
até começou antes.
Em 94, tem razão, com o Cavaco Silva. 94.
E, portanto,
é isso mesmo.
É realmente 94, uma decisão 94. Que neste mandato foi tomada.
E já nessa
por
altura
um...
não havia dinheiro para salários.
Bruno, não deixa
e já
falar
nessa
ninguém.
Altura não havia
pronto,
dinheiro para salários.
Assim não
só
não
dizer
daqui.
Que é uma decisão tomada por um governo legítimo, que começou, teve vários processos durante a anterior legislatura e que foi cujo acordo acordo foi assinado, de venda direta, foi assinado em julho de 2015. Não e, portanto, foi nesse momento que a decisão foi tomada.
Não foi contrato de venda.
Nós entendemos que este acordo é o único que consegue garantir os interesses dos trabalhadores, consegue manter a TAP com o Hub em Lisboa, com a sua dimensão, o que propõe o Partido Socialista e, de alguma forma, o Partido Comunista, é transformar a TAP numa TAPzinha, fazer a reestruturação que vai pôr gente no desemprego e que vai dar cabo, esse assim, da dimensão que a TAP tem.
Quando os
chineses
queriam comprar a TAP,
Luís Fábrica, comentador residente em nome da lei, comentário final é esta possibilidade de revogar a privatização da TAP. Ou pelo menos alterar aqui o equilíbrio de capital. Sim. A favor dos privados.
Eu, já que me cabe a mim acabar esta conversa de jardim, gostava de dizer o seguinte. Eu sou professor de Direito Administrativo, simplesmente tive contato com alguns dos processos que estamos aqui a discutir. Não posso falar sobre eles. Levo muito a sério os meus deveres profissionais e, portanto, não abro minimamente a boca sobre nenhum dos processos que está em cima desta mesa. Daí que a minha intervenção há bocado tivesse sido uma intervenção genérica. Eu não posso falar de assuntos jurídicos, não vou falar de assuntos jurídicos, por motivos que acabei de explicar, ou é uma explicação genérica, aplica-se estes processos como se pode aplicar a qualquer outro. Mas não me parece também que a alternativa seja de falar de aspectos jurídicos, e aqui o João Amaral explicou tão bem quanto eu faria, ou ainda melhor, aquilo que há para dizer, ou cair numa conversa de jardim. Eu acho que não foi uma conversa de jardim. Há aqui aspectos que são extremamente importantes e que têm que ver com a forma como nós tratamos o investimento ou como não tratamos. Se tratamos como alguém que nos dá jeito em determinadas circunstâncias e depois é escorraçado, embora, eventualmente, eu estou completamente de acordo com aquilo que disse o João Amaral, não podia deixar de estar ali. Diz isso, se houver uma alteração no interesse público, contratos podem ser resolvidos e, portanto, voltamos tudo à forma inicial. O problema são as consequências que isso vai ter. Claro. E as consequências são consequências naquele específico contrato que tem que ver com indenizações. Mas há outro tipo de consequências que é a mensagem que se passa por outros possíveis investidores. E este aspecto parece-me particularmente importante e concluiria-se sublinhando. Num momento em que o país desespera por investimento para criar emprego e esse investimento não pode vir do Estado porque não tem dinheiro. A alternativa, só qualquer criança consegue perceber isto, a alternativa é a captar investimento e captar investimento estrangeiro. Para captar investimento estrangeiro, dar pontapés às pessoas que celebram contratos e que põem cá dinheiro, e não é tão pouco como isso, não parece que seja politicamente a melhor solução, e falo como cidadão. Como jurista podia dizer outras coisas, mas não seguramente nesta sede.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos para a semana para falarmos sobre a situação política do país, os poderes do Presidente e a solução por ele escolhida para o impasse que vivemos. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana. Podem encontrar-nos também no portal da Renascença, em rr.sa.pt ou na página do Em Nome da Lei no Facebook. Fico com a Renascença, é tudo o que precisa de ouvir.